Podcast Unesp.
Olá, ouvinte! Aqui é o jornalista Renato Coelho. Estamos iniciando mais um Pod Esporte, uma editoria do podcast Unesp, coordenado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Aqui abordamos temáticas como saúde, inclusão social e educação, por exemplo. Apenas alguns dos inúmeros atributos proporcionados pela prática do esporte. Independente do gênero, o esporte gera frutos preciosos e pode ser determinante na vida do cidadão. No Brasil, diferentes modalidades como futebol, vôlei, atletismo, natação, jiu-jitsu e o surf criam não apenas atletas, mas seres humanos e também proporcionam uma vida com melhor qualidade. É com essa filosofia que o Pod Esporte apresenta entrevistas com atletas, docentes e discentes sobre o amplo universo esportivo. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com a atleta e lutadora de jiu-jitsu, Brígida Carvalho Felipe. Natural da cidade de Carrancas, Minas Gerais, aos 27 anos, Brígida acabou de conquistar a medalha de ouro do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu na categoria peso leve até 62 quilos na Arena Jiu-Jitsu Abu Dhabi, Emirados Árabes, 2021. Brígida, primeiramente, parabéns por essa super medalha de ouro e bem-vinda ao podcast Unesp.
Muito obrigada, eu que agradeço aí a você, Renato, por me permitir aqui estar contando um pouquinho da minha história.
Para iniciar o papo, você poderia fazer um panorama sobre este campeonato que você conquistou e os desafios da luta final?
Esse campeonato que eu participei na última, há duas semanas atrás, foi o campeonato mundial, né, de jiu-jitsu, pela Federação dos Emirados Árabes. Ele é o campeonato mundial, normalmente tem uma seletiva, né, teoricamente uma seletiva. E aí, anteriormente desse campeonato, eu lutei o sul-americano e o brasileiro. E a minha equipe, eles escolhem alguns atletas para poder participar desse campeonato. Sobre a minha última luta, eu fiz duas lutas, umas quartas, que é as classificatórias, a semifinal e a final com uma menina de Jerusalém. A final foi a luta mais difícil, assim, para ganhar, porque a menina, além de ser muito forte, já tinha mais técnica, né? Mas foi uma luta emocionante, foi muito legal. E o mais legal de tudo foi que o pessoal da minha cidade estava acompanhando, e daí eu consegui depois, fiquei sabendo disso, né? Então foi muito legal.
Perfeito. E nessa última luta, você teve algum golpe, aplicou alguma coisa que lhe deu a vitória especificamente? Foi por pontos? Como é que foi essa questão?
Sim. Foi por pontuação, né? Que no jiu-jitsu você ganha pontos através de estabilização, uma passagem de guarda e mobilização. E eu consegui ali, do meio da luta em diante, consegui uma passagem de guarda, que é um movimento que a gente tenta estabilizar. Então, eu consegui pontos justamente, né, nesse momento.
Você falou aí um pouco, né, dos seus treinos e tal. Para o ouvinte entender melhor, qual que é a sua equipe? O que, que você está representando o Brasil? Como é que esse aspecto, a pessoa compreender a sua participação?
Sim, normalmente, né, nas categorias tem uma seletiva, né, antes para poder participar, porque tem muitos brasileiros. Pelo jiu-jitsu ser um esporte inicialmente brasileiro, Brazilian Jiu-Jitsu, então tem muitos brasileiros bons, então eles fazem uma qualificatória para poder participar e não chegar brasileiros somente na final. E eu represento também o Brasil, obviamente, mas represento a minha equipe Vision Brazilian Jiu-Jitsu.
Que é daqui de Poços de Caldas.
Que, na verdade, a equipe é de um professor brasileiro, mas que mora no Catar. Então, a equipe é de lá, só que quem comanda a equipe mesmo no Brasil é o Mestre Paulão, Paulo César Rezende.
O que essa conquista representou para você como pessoa e como atleta?
Bom, como atleta é uma realização, né? Porque a gente, obviamente, luta todos os dias, treina todos os dias e vive para esse momento. Então, um treinamento aí de 6 meses para mais, para poder viver justamente esse dia. Então, como atleta, é a realização. E como pessoa, acho que as duas são uma realização, né? Porque acho que não tem como eu Brígida, segregar, falar, não. É, a minha realização pessoal e profissional são as mesmas.
Legal. E Brígida, como é que surgiu sua relação com o jiu-jitsu?
Eu comecei a fazer faculdade em Muzambinho. Eu passei lá na faculdade, no Instituto Federal de Muzambinho, e lá tinha um projeto social da escola que era de jiu-jitsu. E eu queria, bom, estava fazendo educação física, estava na época um pouco acima do peso, a minha intenção era juntar o útil ao agradável. Queria fazer uma atividade física e também perder um pouco de peso. Então, eu fui fazer musculação e o treino de jiu, mas como hobby. E comecei a treinar, fui em 2015 no meu primeiro campeonato, ganhei. Aí fui no segundo campeonato, ganhei também. Aí, em 2017, eu fui num campeonato que foi o meu primeiro campeonato importante, que foi o Sul-Americano de 2017 da IBJJF, da IBJJF. E eu consegui, mesmo de faixa branca, iniciante, eu consegui ganhar. Então, foi a partir dali que eu falei, não, eu quero, é isso que eu quero para minha vida, eu quero treinar, ser atleta, e foi a partir daí.
Que bacana. E agora sim, o ouvinte também entender melhor aí um pouco da sua trajetória, né? Como você falou, você vem conquistando dessas medalhas mais significativas. O que que você ganhou? Brasileiro, sul-americano, mundial? Podia explicar um pouquinho para a gente compreender melhor essas suas conquistas?
Sim, das mais importantes. Em 2017 eu ganhei, ainda como iniciante, no Sul-Americano. Em 2019, como faixa azul, ganhei também o Sul-Americano. Em 2021, agora, como faixa roxa, ganhei o Sul-Americano. Então, eu ganhei o Sul-Americano 3 vezes, fui campeã faixa roxa no Brasileiro e agora campeã faixa roxa no Mundial. E em 2020, segundo lugar no campeonato europeu.
Bem, nós ainda estamos atravessando a pandemia. E nesse sentido, como é que ocorreram os treinos? Quais foram os seus desafios para se preparar para esse torneio?
Sim, estamos ainda na pandemia, né? Mas no início nós, como todo mundo, eu acredito, a gente parou os treinos. Ficamos, acho que uns 3 meses, 3, 4 meses sem treinar. Mas como isso, o meu mestre, né, viu que no, a gente perderia muito o ritmo, perderia muito o cardio mesmo, ele falou, não, vamos voltar a treinar. E a gente começou a treinar, não podia treinar em academia, né? Não era permitido. Então, a gente montou um tatame na sala da casa mesmo e começamos a treinar na sala da casa, porque eu moro lá em Poços de Caldas, com outros atletas. Acho que na época tinha uns 10, 12 atletas. E a gente abriu a sala, montou um tatame e começamos a treinar lá mesmo.
Agora, nessa trajetória, nós sabemos que o investimento em esportes no Brasil é complicado. Tirando futebol e alguns outros, pouquíssimos outros esportes, como é que funciona para você a questão de patrocínios e apoios financeiros?
Questão de patrocínio, que não seja um esporte que tenha uma visibilidade muito grande, igual é o futebol e o voleibol, né? É bem complicado. Mas, bom, até isso que eu acho que me ajudou muito a não desistir, querer vencer mesmo, porque a princípio, nos primeiros campeonatos, para eu poder participar e tudo mais, eu vendia bala no sinal, vendia amendoim no sinal, trabalhava outros horários em um hotel como recreadora, né? E tinha que fazer outros serviços para poder custear minhas viagens, a minha própria alimentação, né? Porque onde eu moro, em Poços de Caldas, o mestre, ele disponibiliza a casa e tudo mais, mas o restante, né, a gente tem que correr atrás. Mas, e também, para poder participar das competições maiores, eu fazia rifa, vaquinha, e o pessoal me ajudava muito. E como eu sou de uma cidade que é muito pequena e muito acolhedora, então eles sempre me ajudaram muito.
Nossa, meus sinceros parabéns. Você é uma vencedora de verdade, Brígida. E essas vitórias na vida não têm preço, né? Elas fortalecem ainda mais a pessoa. E agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre sua relação com Carrancas, sua cidade natal, certo?
Sim, nossa. Eu disse para algumas pessoas que eu tive o contato depois de que me enviaram mensagem e tudo mais depois do campeonato. Eu disse para elas que eu sou muito grata a Deus por poder fazer parte dessa comunidade, porque no mundo de hoje é muito difícil você ter esse acolhimento e as pessoas abraçam o seu sonho como se fosse o delas, né? E acreditam em você. Então, eu sou muito grata. O pessoal de Carrancas me ajudou muito. Compra minhas rifas, divulga. Eu sou muito grata, de verdade.
Legal. E quais são suas lembranças esportivas quando crianças em Carrancas?
Nossa, são muitas. É que eu antigamente gostava muito de jogar futebol. Eu sempre fui do esporte. Então, eu lembro de eu ainda menina jogando futebol lá com os meninos, no meio da galera. Eu lembro disso. E tinha uma atividade na escola que eu gostava muito também, que era as Olimpíadas escolares. Eu sempre participava, queria participar de todos os esportes, mas sempre gostava. Sempre gostei de esporte.
Tem algum outro esportista na sua família?
Ah, meu pai também gosta de futebol, fazia capoeira. Mas nunca fui atleta, mas gostava das atividades.
Você tem familiares em Carrancas ainda?
Tem, meus pais moram em Carrancas, minhas irmãs moram em Carrancas. A minha família praticamente toda mora em Carrancas.
Muito bom. E quais são seus próximos passos aí no jiu-jitsu?
Eu vou para a Sérvia, né, fazer um campeonato lá. É o último campeonato do ano, né, só uma seletiva. E agora, no final do ano, é só treino mesmo. Agora, para o próximo ano, nós temos aí, se Deus quiser, uma graduação, assim, eu espero, e para o próximo nível.
E quando que você volta ao Brasil?
Acredito que em junho, julho.
Entendi. Já está com saudades, não?
Já estou com saudades.
Legal.
O Brasil sempre foi uma referência em jiu-jitsu. Família Gracie, entre outros atletas aí, por exemplo. Atualmente, como os atletas de outros países veem os atletas brasileiros nesse sentido?
Sim, o Brasil é considerado uma referência, né? Até porque o jiu-jitsu que a gente tem hoje foi fundado pela família Gracie. Então, eles aqui fora, né, eles veem os brasileiros como muito bons de jiu-jitsu. Tanto que no Mundial, antigamente, só as finais do Mundial era brasileiro contra brasileiro. Era um Mundial que tinha mais brasileiros. Então, por isso até eles começaram a colocar uma seletiva e tudo mais. Mas eles veem como uma referência mesmo.
Brígida, eu gostaria que você deixasse aí, né, uma mensagem para os nossos ouvintes, seja para as crianças de Carrancas, para o ouvinte. Você, né, vem de uma família simples, lutou aí como você contou. Ou seja, tudo é possível nessa vida quando a gente foca alguma coisa, né? Deixa uma mensagem aí para todos que estão te ouvindo, por gentileza.
Claro, e é exatamente isso que você disse, né? Quando você tem foco, determinação e muita força de vontade, trabalho duro, porque você pode ter sonho, mas você tem que trabalhar por aquilo, né? Eu acho que tudo é possível, principalmente fé.
Muito bom. Brígida, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no podcast Unesp. Parabéns, vida longa a você, a sua bela carreira nesse desafiante esporte que é o jiu-jitsu. E qualquer novidade, apareça aqui para nos dar um alô, ok?
Mais uma vez eu que agradeço, né, você, Renato, por convidar aí para participar do podcast Unesp. E poder contar aqui um pouquinho da minha história, minha trajetória no jiu-jitsu e também por divulgar o meu trabalho, né? Agradeço de verdade o convite.
Renato Coelho, da Assessoria de Comunicação e Imprensa, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.